Bem-vindos ao 16º episódio do Jogo a Jogo. Depois de uma pausa de 2 semanas para refrescar, beber umas minis e recarregar energias, estamos de volta para falar de coisas relacionadas com videojogos e cenas. Olá, Armando. Estas intros são sempre muito boas.
São.
Um dia vou escrever o episódio, sabes? Um dia vou escrever a intro.
Um dia vamos ter guião.
Yeah, um dia vamos escrever essas cenas todas. E ser mais profissional.
Mas já preparares as notícias, já não é mau, digo-te já.
Sim, prepara-se 10 minutinhos antes de gravar o episódio, vou ver o que é que saiu e preparo. Há coisas que vejo no dia antes e guardo, tipo, tenho umas notas no telemóvel e guardo para o dia de gravação ou para o dia do live. Hoje é gravado, para o dia do live é a mesma coisa, se vir alguma cena assim no dia antes mesmo. Mas, maior parte das vezes, eu digo que 90% das notícias são fresquinhas.
Que é para ser o mais atual possível, estás a ver?
10 minutinhos antes e pumba. Mas bem, como é que estás? O que é que tens jogado?
Opa, olha, estou bem. Antes de dizer o que é que tenho jogado, epá, tive 2 semanas de férias também. Foi bom também não termos essa cena de ter que gravar assim assado. Porque...
Yeah, eu em off estava-me a queixar que o meu sogro estava a mandar fotos de minis e de chouriço assado, mas tu fizeste o mesmo, palhaço.
Eu só te fiz com cerveja, como faço sempre.
Pois, então não havia lá uns petiscos também. Eu acho que havia uns petiscos também na foto que me enviaste.
É possível. Vou lá para baixo para o Alentejo ou assim. Mando fotos. Epá, pronto, mas estou com aquela depressão pós-férias.
Eu estou com a depressão pré-férias.
Está a sentar, assentou rapidamente. Ontem com 5 minutos de trabalho já estava deprimido. Mas pronto, isto agora alivia um bocadinho e vamos. Ainda por cima estamos em época alta e na minha linha de trabalho é sempre complicado, mas estamos na luta. Olha, o que é que eu tenho jogado? Pronto, semana passada acabei o Final Fantasy XVI, finalmente. A análise está quase pronta, antes da semana entregue está a análise.
Não entregas a mim, entregas aos caros leitores, irmão.
Aos caros, sim. Antes, amanhã, se calhar. Amanhã é quarta, né? Amanhã é quarta. Quarta ou quinta já está despachada. Não sei se queres que eu dê algo. Ah, e tenho jogado. Depois acabei o Final Fantasy e fiz mais umas sidequests para limpar umas situações, para ver. Porque há umas interessantes e outras que não lembro ao Menino Jesus, que é mesmo assim.
Ok, é justo.
E entretanto voltei ao Zelda. Pronto, voltei ao Zelda para continuar a minha luta.
Queres dar um spoiler da análise?
Do
anota,
Final?
Não, anota quem, anota quem quiser que vá ver. Mas
podemos, falar, podemos falar um bocadinho sobre o jogo, até porque no Twitter a semana passada até dei. Pronto, até disse Aleluia! Terminei o Final Fantasy.
Yeah.
E o Aleluia. O Aleluia tem dois sentidos. É o Aleluia que o jogo parece que mais acabava.
Tá, se fiz para aqui falar mal do jogo, mando chamber.
Não, tu tens jogado já agora, ou já
tenho jogado, sim, ainda não acabei, mas tenho jogado, sim.
Eu acho que o jogo é muito bom, e o que faz bem.
E é muito mal no que faz mal?
Não é muito mal, mas não, o que faz para mim mal, não está, como é que é dizer? Epá, o que faz bom é muito bom. E depois, o que devia fazer... O jogo não devia... Para mim, não devia ter um extremismo tão grande nas coisas que não faz bem. Ou que não faz tão bem. Okay. E o jogo, para mim, isso tem. Principalmente nas sidequests. As sidequests são simplesmente... Algumas, pronto, vamos... Mas sou o grosso delas. Horríveis. É uma fetch quest. É matar umas coisas. Como sempre teve. Mas estamos em 2023 e num jogo que exuda dólares. O jogo exuda dólares. E eu acho que o jogo, nos pontos que interessam da história, e tu sabes quais são, aqueles pontos super, super extraordinários, que é mesmo assim, acho que não há outra maneira de dizer, o jogo é super extraordinário, super fascinante, super tudo, do ponto A para o ponto B, ponto C, ponto D, da história. O resto, para mim, é mau. É mau.
Não és a primeira pessoa que eu ouço ou leio a dizer isso, que as sidequests são um bocado mé. Eu, como não estou a fazer análise, estou a jogar ao meu próprio ritmo.
O teu ritmo, sim.
Tenho optado por fazer o que eu mais gosto de fazer em quase todos os jogos, que é cagar nas sidequests.
Mas eu sou ao contrário. Eu gosto muito de fazer as sidequests porque adiciona em todos os jogos grandes, olha, o Cyberpunk.
Costuma adicionar contexto. Adiciona e dá-te um bocadinho mais de história, dá-te um bocadinho mais de lore.
Yeah. Vês aquela, pá, fechas os olhos e vês realmente escreveram o mundo muito bem.
E isto
adiciona, por exemplo, eu gosto muito de ler os diários, não é? Há sempre uma história paralela ou que nem sequer não está de charan nos jogadores e tu aprendes muito sobre aquilo. Com aquela aldeia, aquele fazendeiro que teve... Ah pá, há duas sidequests. Uma delas que me partiu basicamente o coração. Ah pá, é daquelas chocantes mesmo. Mas eu tinha feito tantas más ou tantas banais que fiquei, fogo, como é que não fizeram mais assim? Isto não é tão difícil. Acho que não é tão difícil adicionar aqui um contexto, uma pequena história dentro disto. Depois um dia que fizeres é uma sobre um orfanato. Essa partiu-me em pedacinhos, foi mesmo assim, rasgou em papelinhos e confeti. Mas acho que o resto não é mau. Também não quer dizer que o jogo é mau. É mau, não é mau, tipo um 2 em 10, mas é um mau relativamente ao tão bom que o resto é. Não sei se me faço entender. Não, estás a ver? E o que faz tão bem? E tu já...
É um contraste muito grande.
É um contraste enorme e há lutas, mano. Eu não sei em que quantas horas tens, o que é que estás a fazer agora. Não sei se me consegues dar um lamiré sem spoiler. Qual é o último icon que tu lutaste? Ou o último...
Irmão, eu não estou ainda muito dentro do jogo, ainda não joguei muitas horas, por isso, mas estás à vontade para referir o que quiseres. Eu não me deixo afetar por spoilers.
Não vale a pena, não vale a pena. Não, assim, também não quero estar a coisa. Mas há as lutas, pronto, com os dominants, né? Aquele ponto A ao ponto B que eu estava a falar da narrativa principal, da história principal. Há uma luta, todas as lutas são tipo só estúpidas, é um espetáculo visual, é a luta em si, há umas com uma espetacularidade tremenda e do meio para a frente, quando tu tens mais habilidades, aí então tipo, a cena arrebenta mesmo, tu ficas louco com o que tu consegues fazer e começas a criar estratégias na tua cabeça e táticas e tens é que desviar e depois quais são os poderes que irão descontar mais no inimigo. Mas há uma luta que eu fiquei estarrecido. Eu acho que a luta demorou 25 minutos, uma coisa assim. E eu, quando aquilo acabou, eu separei, meu.
Pôr na pausa, ir apanhar ar, beber uma aguinha.
Não, mas é tipo tanta coisa rápida ao mesmo tempo, 25 minutos a bombar, ou 20 minutos a bombar, e tu até ficas grande descarga emocional que tive. E isso é que o jogo te agarra pelos colarinhos de início ao fim. E tu, se fizeres isso, fazes bem. Fez-te muita impressão não ter...
Fez-te muita impressão não ter ataques por turnos?
Não. Já estava preparado. Mas eu pensei que pudesse ser ainda, antes do jogo sair, que pudesse estilo Final Fantasy VII Remake.
Escolhias.
Que dava para escolher e há um modo quase automático de ação, não é? O outro é da ação e podes meter... parar o tempo para fazer escolhas e o outro é tudo em tempo real, né? Se me lembra, é algo assim. Mas no final não desgostei do action RPG que é. Há coisas que, aliado ao combate, que não gosto, gosto nada, mas é da parte dos inimigos. Por exemplo, não há cena dos outros jogos tinhas. Eles metiam-te em Confuse ou em Silence ou em Curse. Todas aquelas estatísticas de combate dos Final Fantasy que costumam ter. E aqui não há nada disso. Zero. Há zero disso. Não apanhei nenhum inimigo que fizesse isso. E, aliás, eles só fazem dois estados, que é o Protect e é outro. E o outro estado não me lembro que eles fazem, mas é com eles próprios, nem sequer é connosco. E isso chateou-me um bocadinho, porque o combate por ação podia ter essa profundidade também, não é?
Sim, não lhe fazia mal nenhum. Continuava a ser rápido, mas dava-te ali um nível diferente a cada combate, tornava as coisas um bocado mais interessantes.
Porque, por exemplo, eu acho o combate, quando não estás na história principal, o combate nos mapas, eu acho super fácil, achei super fácil, mesmo tirando os anéis especiais e tudo que está ali, achei fácil, achei banal, se calhar banal, porque muitas vezes tu fazes só mexe no botão e eles às vezes nem atacam, nem te conseguem atacar pela cadência que tu continuas a fazer os teus ataques.
Isso é como quase como se fosse rápido demais para eles.
Sim.
E eles ficam ali quietinhos a levar porrada.
Mesmo estando ao nível deles, percebes?
Sim, ao
inferior, que já me aconteceu, acho que já me aconteceu, no mesmo patamar, e isso frustrou-me um bocadinho. Mas olha, é um grande jogo. Gostei imenso do jogo. Mas é tal coisa. Há coisas que gostamos muito, há coisas que gostamos menos. Tem as suas falhas para mim, mas é um dos grandes jogos e é tal coisa. Tu vês naquelas lutas principais que teve uma equipa durante 4 ou 5 anos só a trabalhar naquilo. Pá, tiveste ali se calhar 20 ou 30 pessoas ou mais a trabalhar só naquela luta. E outras se calhar só na outra luta. E outras que o tempo que aquilo demora a acontecer, aquelas cinemáticas todas, tudo em tempo real, atenção. É tudo em tempo real. Eu não sei, fiquei mesmo espantado com isso. Espantado.
Fico contente que tenhas gostado das coisas boas e percebo perfeitamente o que dizes sobre a Side Quest. E também não és como eu disse, não és a primeira pessoa que eu ouço a dizer isso. Continuando no tema de Final Fantasy, eu queria só dizer uma cena que eu ainda tenho que contactar o André Henriques, porque nós lançamos um mini passatempozito no Twitter com o David, que era para ter estado no último episódio e depois não esteve, o malandro. Para um concurso, era um mini concurso de fotografia de Final Fantasy XVI e a foto vencedora, cada pessoa podia entregar 4, a foto vencedora levava este steelbook aqui do Final Fantasy XVI, sem o jogo. Entretanto, a foto que ganhou foi esta do André Henriques e foi escolhida, foi unânime. Eu acho que não disse isto no tweet, não disse, mas foi unânime. Eu mandei as fotos sem dizer de quem eram para ti, para o David, e eu já tinha escolhido a minha, e tu e o David escolheram esta também, que eu também já tinha escolhido. Por isso foi, todas elas estavam, tínhamos participações boas das 4, 8, recebemos para cima de 10 fotografias, Armando. Não tivemos muita gente a participar, o que não fiquei sei, triste. Não. Fiquei triste porque há muita gente a jogar e era só tirar uma fotografia, e a fotografia digital nos videojogos é uma cena que está na berra, pelo menos no meu Twitter vai aparecendo muita vez.
Muitas. De vez em quando também meti umas quando acabei.
E adorei. Não percebi porque é que houve menos gente a participar, talvez só por ser um steelbook, talvez fosse o steelbook com o jogo.
O jogo,
havia mais 21, pessoas a participar, mas não fazia... 21. Ao mesmo tempo não fazia sentido ter o jogo, porque era o modo de fotografia do jogo.
Do jogo, tinhas de ter o jogo para tirar as fotos do jogo, exatamente.
Mas foi esta a foto que ganhou, parabéns ao André.
Por acaso, já deves ter preparado, mas o fotomodo do jogo é super fraco.
O fotomodo do jogo é terrível. Está terrível. Ali a pior que o Final Fantasy VII Remake cenas da PS5. Como é que aquilo se chamava, da PS5?
O Interlude? Não é Interlude?
Não me lembro do nome. Que cena. Mas bem, eles lançaram a versão PS5, o DLC, que trazia um bocadinho mais de história. Eu tinha o jogo, porque eu comprei... comprei nada, ele saiu no Plus. Então eu tinha o jogo, Final Fantasy VII Remake. Eu joguei-o quando ele saiu no Plus. Quando saiu a versão da PS5, o DLC, eu comprei o jogo completo, porque não dava para comprar só o DLC, porque tinhas era a versão do Plus. Comprei o jogo completo para não só por causa do DLC, mas por causa do modo de fotografia, e fiquei desiludido. Por isso, com este Final Fantasy XVI também não fiquei muito contente.
Eu sou honesto, as melhores fotos tirei eu com só carregar nas cinemáticas ou ali numa luta e carregar no botão do comando e tirei.
Não fiquei muito, muito contente, mas pode ser que não vai acontecer, mas pode ser que na parte 2 do remake venha uma cena em condições, mas não me parece. Pronto, esta foi a foto vencedora, muito, muito merecida. Entretanto, tenho que contactar o André, que ainda não o fiz, para receber a capa. Neste momento ainda está em Londres. Mas bem, vamos continuar com as notícias. Yeah. É o Intergrade.
Yeah.
Pumba. Ok, continuando com as notícias. Vamos começar com uma para os fãs de Harry Potter, Armando.
Ui.
Não, não é um DLC do Hogwarts Legacy. É isto. E o que é isto? Isto é a Gringotts por 429 euros. Da Lego, em conjunto com o Harry Potter, ou a marca Wizarding World, que lançam aqui a Gringotts com um dragãozinho ali. E tem qualquer coisa como 4.803 peças e 13 minifiguras.
Que absurdidade.
Yeah, é gigante. Vai chegar no dia 1 de setembro. Por isso, fãs de Harry Potter, têm aqui uma boa opção para... Olha, aqui há algumas fotos. Eu não sei se consigo abrir. Consigo, pois. Olha tão bonito, irmão.
Mas é giro. E qual é a altura? Dá para... Aí, pois, é grande.
É grande, sim, senhor. Deixa-me ver. Eu vou tentar altura, dizer. Mas agora grande. Vou-te mostrar as fotos e já te tento dizer. Olha, esta foto é muito boa. Linda. Faz todo o sentido estar aqui. A mesa é bonita. Olha, por imagina, tens a mesa sem a cena. A mesa é gira. É. Mas imagina agora a mesa com o Harry Potter. Pumba. Olha, tão mais belo que
fica. Olha lá, grande centro de mesa que está aí para um jantar automático.
É? Imagina, tipo, tens filhos, estás a ver? E tens isto no centro de mesa. E eles de repente levantam-se e papum!
Olha lá, mas só fazer aquela bocada da árvore, então, em Lego, meu Deus do céu.
Yeah, era bué da fixe que fosse uma peça gigante, não era? E fosse só... Pumba.
Foi, encaixar, não é? Tipo um cristal.
Yeah. Olha o dragão, até ali...
Está very nice, fogo.
Não, está muito giro.
Giro mesmo.
Deixa ver se eu te consigo dizer o que tu me perguntaste, que era as dimensões, não é?
Sim.
Não é. Tem 36 centímetros de altura, bom. 32 centímetros de largura e olha. 25 de profundidade.
Profundidade, yeah. Olha, muito fixe.
Yeah. Os três muito elementos... Grande. Ok, os três... Tem 32... Eu estou a ler o PR, basicamente. É o que eu estou a fazer agora para te dar as dimensões. E isto diz 36 centímetros de altura. E eu estou-te a dizer isto que é para me tentares ajudar a decifrar, ok? 36 centímetros de altura, 32 de largura, 25 de profundidade. Os três elementos, ou seja, a árvore, o banco e o dragão, que compõem o set, combinados, medem 75 centímetros.
É smart, pá.
Será que os 36 centímetros de altura é só o banco Gringotts, ou seja, a parte, deixa-me ir aqui para as imagens de volta.
Pois estás a pensar, é o agregado, não é?
Ou seja, será que aqui, esta imagem,
isto, epá, mas olha lá, isso deve ser só 35, tal... yeah.
Isto são os 35, yeah. E na totalidade são 75 centímetros.
Yeah.
Olha, mais uma foto muito boa. Esta que é para veres um movimento.
Um movimento da...
Ele desce. E olha lá.
Está giro. E as figuras, pronto, estão giras também.
Figuras. Acho que temos aqui as figuras.
Olha, vês, dá para desmontar lado a lado, olha lá. É da mesma altura, já. 32 e 35.
Já, ou seja, 75 centímetros.
Isso é bad big.
Eu olhei para isto e pensei, isto vai para a minha lista de prendas de Natal. Vai tanto para a minha lista de prendas de Natal, vale, mas 75 centímetros, se calhar, não é centímetro a mais.
É isso, 500 euros. É só isso e 500 euros.
Se calhar não vai para a minha lista de prendas de Natal. Mas eu estava a fazer listas de prendas de Natal. A maior parte das coisas que eu lá meto, eu acabo por não receber, não é? Porque pronto, já não sou uma criancinha. Por isso, pôr lá uma cena de 500 euros não me faz muita diferença, não sou eu a comprar. Já tive um Tesla na lista de prendas de Natal. Recebi o Tesla? Não.
Não.
Mas as pessoas, dá-me uma lista, que é para saber o que te oferecer. Eu posso pedir um Tesla, não é? Nunca aconteceu. Mas já. Mas já, olha, é
aparece
isto.
À porta de casa.
Yeah. É isto. E pronto. E agora, só dar aqui um spoiler antes de passarmos para as notícias. Que ainda estamos à espera de receber alguns dos detalhes por parte da Oppo. Mas depois de termos tido alguns artigos sobre isto, o Flip. O Filipe. E de termos mais planeados e agendados ao longo do ano, vamos também ter conteúdo sobre os novos Reno 10 da Oppo. Ok. Ou seja, podem esperar nas próximas semanas. Podem esperar nas próximas semanas conteúdo sobre o Oppo Reno 10 Pro e o Oppo Reno 10. Os planos são em basear a análise mais escrita e mais bonitinhas, mais completa no Pro, porque diria que uma pessoa que procura um equipamento com o nome Pro quer ler uma análise mais completa. E o conteúdo do Oppo Reno 10, versão normal, será mais ligado às redes sociais e a cenas mais da juventude, não é?
Da juventude?
Já. Yeah. Cenas mais da juventude. Mas sim, podem esperar nas próximas semanas conteúdo também sobre outros telefones da Oppo. Bem, continuando com as notícias. Requisitos para PC de Ratchet & Clank.
Ok. Pois é, vi qualquer coisa hoje disso.
Yeah. Então, 720-30 FPS, está na IGN Portugal, já agora. A 720-30 FPS, precisas de um i3, de um AMD Ryzen 3 e de uma GTX 990. Ou de uma Radeon RX 470. Agora, a parte fixe é que, não sei se te lembras, mas este jogo, e eu percebo que está aqui outras tecnologias que o PC permite e que as consolas se calhar não permitem, mas não sei se te lembras que este jogo era o porta standard do SSD da consola, da PS5.
Exatamente.
Vai poder ser jogado num disco normal.
Ai, meu Deus. Epá, e nós falámos nisso há uns tempos. Até porque o porta-estandarte, né, como estavas a dizer, da versão PS5, era aquela cena de puxar o mundo para ti.
Tinha que ser. Sem SSD não dava, por isso é que não saiu na PS4 e tudo.
E agora, se fosse só para PC em SSD, como já vimos em outros jogos, que só vão sair para SSD, eu percebo. Uhum. Yeah. Agora, está ali HDD.
É para 720-30 FPS, com very low, mas continua a ser um HDD, claro. E não um SSD, continua a ser um hard drive e não um solid state. Depois temos os recomendados 1080 60 frames, já precisas de uma RTX 2060 ou de uma RX 5700, 16 GB de memória, enquanto nos mínimos são 8 GB. Nos AI temos uma RTX 3060 Ti, depois temos os com Ray Tracing 3070 e a Ray Tracing no muito alto a 4080. Eu, com o computador que tenho, que me custou umas boas notas, não consigo passar do AI.
Ah, pois. Yeah.
Isto é muito triste. Por isso é que o PC nunca vai ser assim aquela Master Race que as pessoas dizem que é.
Ah, é como se houvesse várias Master Races, né? Diz do mínimo ao último. Ultimate Ray Tracing. Fogo.
Eu nem Amazing Ray Tracing tenho. Na consola tenho, não é? Mas é na consola. Por isso.
Ah, é já para a semana o jogo.
Olha, pois é. Yeah. Chega já para a semana. O teu computador corre isto, mano.
Então, claro que sim.
Ali no very low? Ou no...
Se calhar o very low.
Tu não tens uma RTX, não? Tu tens uma GTX, uma 1660, não é?
Por aí.
É.
Não deve dar. Também não é sítio que eu... Para isso, carrego outra vez na consola e jogo.
Lá está. Mas bem. Alguma coisa a dizer sobre isto, Armando? Só podemos continuar.
Não, podemos continuar. Não. É bom para quem quer... Para quem está no PC e gosta de jogos.
Quem não tem PS5, não é? Quem não aproveitou aquela fantástica promoção em que a PS5 estava pagando 100 euros. Agora chorem, joguem no computador e gastem 100 euros só no disco. Nem vamos falar da placa gráfica. Mas bem, agora, próxima notícia. Vamos para o que era FIFA e já não é. O EA Sports FC 24. Eu não sei se sabes, mas espera, vamos começar por aqui. Vamos começar por esta notícia. Que é as cenas que já existem e que sabemos mais ou menos, já há outras, mas quando esta notícia foi lançada neste fantástico site que é o Future Behind, era as cenas que sabíamos. Então, tem lançamento para PS4, One, Xbox Series X e S, Switch, PC e PS5. Que eu me esqueci aqui, não sei se reparaste aqui, mas esqueci. Mas sim, também sai para a PS5, por isso se calhar depois vou editar este artigo. A Nintendo Switch vai finalmente perder aquela versão que é igual para aí desde o FIFA 14. Vai deixar a Legacy Edition de lado. Estou curioso para ver a análise do IGN Internacional, tem andado a copiar análises há 5 anos.
Não
vale a pena fazer outra. Acho que houve de um ano para o outro que, de facto, a pessoa que faz a análise copiou.
Copiou tudo. E ele disse,
olha, fiz o mesmo, fiz o mesmo que a EA com o jogo. A única cena, e eu quando soube disto, que a Legacy Edition ia de vela e que até ia ter o modo Ultimate Team, eu pensei, é este ano que eu compro o FIFA para a Switch. E depois vi, não tem crossplay. Já não quero.
Porquê? Estás a perceber? Porquê? Porquê que não tem?
Não sei. Porque imagina, mas é, pois o Ultimate Team fica com pouca vantagem para os jogadores da Switch porque eles estão num ecrã mais. Porque querem, metam na televisão e só lá vão jogar com outros porque podia dar a opção de ligar ou desligar o crossplay.
Que é o que fazem todos os outros jogos.
Nem que fossem contra os amigáveis. Se não os quisessem pôr na mesma liga no Ultimate Team por causa das competições e o caraças.
Tipo, de vez em quando faço um jogo de Fortnite na Switch. Sei que vou ter mais lag, vou ter mais tudo. Mas é a minha maneira de jogar, que é me divertir um bocadinho.
Não faz sentido nenhum não ter crossplay. Mas pronto.
Para ver isso, pá, sério, não consigo.
Não tem, estamos em 2023. Jogo vai ser lançado na reta final, porque chega no fim de setembro de 2023 e a Nintendo Switch ainda não tem crossplay. Porque todas as outras versões têm crossplay, só a Switch é que não. Os grandes modos ou grandes atualizações que apareceram foi no Ultimate Team, do que se sabe até agora, ou do que eu mais informação encontrei, mesmo no que toca a PRs, é que este ano, Ultimate Team, para além de ter o Evolutions, que é tu basicamente tens uma carta básica de prata, por exemplo, e em vez de podes evoluir a carta. Ou seja, um jogador que tinha um overall de 75 pode passar a ter de 85. Porque tens vários objetivos que podes cumprir para esse jogador evoluir. Em vez de ter que comprar uma carta especial ou uma cena assim, podes evoluir aquela. Devem ser jogadores específicos e tens objetivos específicos para cada jogador, sim, mas podes evoluir algumas cartas.
Tipo fazer 100 golos, fazer...
cenas assim. Eles vão evoluindo, não sei, até porque eles costumam ter os programas de treino. Não sei se terás que ir com esse jogador ao treino também.
Passar mais tempo a fazer, a jogar FIFA, aquilo que eles querem, manter o jogador dentro do jogo constantemente.
Basicamente. Depois tens os playstyles, que basicamente fazem com que o rating de cada carta não seja tão importante e cada jogador terá atributos especiais que tu podes ligar ao jogador que fazem com que sejam diferentes e possam contribuir mais dentro de campo. Quase como se fosse uma build de uma personagem de qualquer online multiplayer. E a grande novidade do Ultimate Team é que eu já dou os meus 5 cents sobre tal, é que vai juntar homens e mulheres no mesmo campo. Ou seja, tu podes comprar cartas de homens, cartas de jogadoras, de mulheres e juntar tudo na tua equipa. Ok? Uma carta de uma jogadora do Chelsea, por exemplo, que tenha um overall de 90, porque as cartas vão ser... O overall vai ser não dado na generalidade, mas na liga ou na competição onde a pessoa joga. Uma carta de overall tenha 90 e tu tens depois um Messi ou um Ronaldo que, como estão em ligas secundárias, se calhar aparecem com uns 80, 86, 87, 88. A jogadora de 90 que na sua liga tenha um... Por exemplo, olha, uma jogadora de 90 que na sua liga tenha, ou na sua competição, tenha um físico de 85. Chega ao pé do Haaland, que tem um físico de, vamos dizer, de 85 também, e está ataque com o Haaland.
Isso vai ser tão fixe.
Eu já lá vou.
Confuso.
Sei, tu tens tipo... basicamente é isto. E nós sabemos, não quero ser cancelado. Não é hoje o dia para ser cancelado.
Mas é terça-feira, também é um bom dia para isso.
É, é assim. Mas, e eu tenho duas opiniões bué distintas sobre isto. Mas nós sabemos que tu vai, eu fui ver jogos do Europeu Feminino e curti bué. Deixa eu deixar este disclaimer antes de começar a falar. Mas tu sabes que a melhor jogadora do mundo, lado a lado, com a jogadora mais rápida do mundo, lado a lado com o jogador mais rápido do mundo, provavelmente por causa da preparação física que os jogadores de futebol têm vindo a ter nos últimos 50 anos, coisa que para as mulheres começou há 10 anos, se calhar, toda a evolução e toda a preparação e todo o mundo à volta do futebol, todo o dinheiro que existe no futebol masculino, faz com que exista muito mais investimento. Isso agora começa a ser mais taco a taco, mas que exista muito mais investimento no futebol masculino do que no feminino. Logo, as equipas, até há bem pouco tempo, preocupavam-se mais com o futebol masculino do que com o feminino. Havia melhores preparadores físicos nas equipas masculinas, os treinadores de topo iam para as equipas masculinas, porque era onde estava o dinheiro. O que faz com que, se calhar, a melhor jogadora a nível de preparação física do mundo, lado a lado, com o melhor jogador a nível de preparação física do mundo, taco a taco, se calhar o homem vai ter vantagem. Só porque está mais preparado. Não porque seja o melhor jogador, mas porque está mais preparado. Porque depois a técnica e isto tudo depende de pessoa para pessoa. Mas está fisicamente mais preparado. E basicamente o que a EA está a dizer aqui é que quer juntar tudo. Agora, eu acho que fazia mais sentido não juntar. Porque são competições diferentes. Só por isso. Isto é a minha opinião básica. Sim. Mas, ao mesmo tempo, acho que faz sentido. O que eles estão a dizer é que querem promover o futebol feminino. E acho que isso faz sentido. E também acho que o melhor modo para o fazer é o Ultimate Team. Porque se os jogadores estão ok em jogar com o Eusébio, já não joga a bola, já não corre. Ou se estão à vontade em jogar com pessoas que neste momento estão nos seus 80 anos, também devem estar ok. E estão no campo a jogar com o Messi e com o Ronaldo, também deviam estar ok em ter uma senhora a jogar com o Messi e com o Ronaldo.
Sim, mas olha lá, no final é assim, desde que esteja lá a malta, eu acho que tu até podes fazer equipas que não tenha uma mulher, né? Ou não, um homem, um homem. Uma mulher ou um homem.
Faz o que quiseres.
O que interessa é estar presente essa opção. Isso para mim, eu também tenho a mesma opinião que tu, porque as mulheres, eu acho que dentro do contexto só do futebol feminino existem grandes jogadoras, jogadoras meninas e jogadoras más. No futebol masculino é igual. E acho que se calhar desleal não é uma palavra muito boa, mas acho que não se pode comparar muito bem
espero que no futuro se consiga comparar, certo? Mas agora consegues comparar por equipas mesmo de topo.
Exatamente.
Uma equipa normal não consegues comparar. Equipas de topo, talvez já tenha ali um bocadinho mais, mas já.
Exato, e acho que o que interessa é a Electronic Arts ter tido o trabalho, ter tido a hombridade de meter...
Dar
uma maneira de representar toda a gente, exatamente,
e dar a mesma atenção a um e a outro.
A um e a outro. Depois cada um joga como quer. Imagina que que tu envolves só cartas femininas e de jogadoras femininas e isso assim. Lá vais dar grandes costas a quem tem Ronaldo e Eusébios. Mas essa é a tua escolha. E há de certeza que dar conteúdo interessante a alguns jogadores, que a malta já está a pensar como é que vai fazer vídeos e cenas assim. Eu acho que é super interessante, desde que haja a opção, pois cada um faz o que quer. Olha agora.
Acho que é fixe. Faz mais sentido aqui do que num modo normal, porque no Ultimate Team... Pá, o Ultimate Team é aquela... É como o nome indica, é a tua Ultimate Team, a tua equipa de sonho. E se a tua equipa de sonho envolve ter algumas das melhores jogadoras do mundo, por que não?
Pois,
E neste modo faz todo o sentido, mas ao mesmo tempo, vai ser estranho ver jogadoras que tu sabes que fisicamente não são tão fortes como alguns jogadores estarem a lutar taco a taco. Mas, again, se o Eusébio pode lutar taco a taco com o Haaland ou com um defesa central tipo o Van Dijk, porque mesmo, imagina, isto é outra cena fixe, tu sabes que a evolução do futebol, há 50 anos atrás, os jogadores não tinham a mesma capacidade física que têm agora. não havia bisontes como, ou tantos pelo menos, como há agora.
Totalmente.
Era completamente diferente. Mas tem jogadores que jogaram há 50 anos atrás a lutar taco a taco com o Van Dijk.
Yeah.
Também não faz sentido. Por isso, a Ultimate Team é o sítio ideal para, para fazer estas cenas. Agora, por exemplo, pôr um Chelsea feminino a jogar com um Chelsea masculino no modo normal já não faz tanto sentido. Dá para fazer, já não faz tanto sentido porque a equipa feminina, em princípio, vai ter alguma desvantagem.
Yeah.
Porque, tal como os jogadores, não querendo comparar, mas tal como os jogadores de há 50 anos atrás, a capacidade física não é a mesma. Esperemos que daqui a 5, 10 anos, o futebol, tanto o masculino como o feminino, estejam taco a taco.
E vai sempre evoluindo. Yeah. Vai sempre tudo evoluindo, pronto.
Porque eu estava-te a dizer que fui ver o europeu feminino no estádio do Brentford, aqui ao lado, e digo-te, o jogo foi super interessante. Já vi jogos do Sporting bem piores.
Acredito. Isso não devido, sabes? Isso não devido nada. Isso
por acaso foi super, super interessante e uma cena que eu curti. E perdoem quem acha diferente, mas uma cena que eu curti foi que não havia aquela cena de mandares para o chão e ficares a reclamar.
Yeah.
Levavas porrada, levantavas-te e seguias. Não havia cá nem mares. Foi mesmo fixe. Mas bem, Armando, FIFA. Ou FIFA nada, peço desculpa. EA Sports FC 24. EA Sports FC 24 sai no dia 29 de setembro. Mas se fizeres a reserva ou se comprares a Ultimate Edition, que com isto, com a inflação, deve estar para cima dos 100 euros, podes jogar no dia 22 de setembro. E tens 7 dias de acesso antecipado, tens empréstimos de jogadores, tens pontos do Ultimate Team, tens acesso a uma cena que é a Nike Ultimate Team, que é uma campanha dentro do Ultimate Team, tens bué das cenas. E estas são as capas do jogo. Tens o Haaland, e agora fiz porcaria, basicamente, fiz porcaria. Mas pronto, tinhas o Haaland, ok? Tinhas o Haaland e depois tens outra capa que é com jogadores e jogadoras todos juntos. Parece uma capa do The Sims. Yeah, é que parece mesmo a capa do Sims. Eu aposto que se fores ao Google e meteres EA Sports FC The Sims, vai-te aparecer uma montagem. Vais jogar FIFA, Armando?
Não. Segura, como diz um amigo meu, seguramente não.
Não, tenho certeza. Não,
absoluta. Absoluta mesmo.
Quer dizer, não é FIFA, EA Sports FC.
EA Sports
FC. Não vai ser fácil.
Eu estou para ver a campanha que eles vão armar para tentar
perder esta cena de jogar FIFA. Eu tive que me esforçar a escrever este pequeno artigo que vimos agora. Tive que me esforçar para não escrever FIFA. E se fizer análise, vou ter que me esforçar para não escrever FIFA. Armando, uma notícia para ti agora. Isto já vamos em 40 minutos. Ainda só falamos de Final Fantasy e de FIFA. É Koguma. Lança o rumor. Esta gente gosta de rumores. Lançam rumores assim, pumba. Que a SEGA poderá estar a trabalhar em remakes e reboots dos jogos antigos de Sonic. Foi o portal Dual Shockers, numa entrevista à Famitsu, que o presidente da SEGA, o Yukio Tsujino, não sei ler, mas o senhor presidente da SEGA referiu que poderão estar para vir, ou estão para vir, mais reboots e remakes de jogos clássicos da SEGA. E depois, mais tarde, deu um exemplo ao mencionar o Sonic Superstars. Por isso, estás contente, Armando? Gostavas de ver isto?
Mas a notícia não me choca nada, porque já nós temos tido...
Está toda a gente a lançar remakes e reboots, não, sim.
Mas isso tem acontecido. Sonic Mania foi o quê? O Sonic Mania foi não foi um reboot nem um remake, mas foi um remaster. Remaster entre aspas, porque meteram mais níveis e mais coisas no Sonic. Basicamente foi isso. E tem vindo, por exemplo, aquele Sonic que foi... Não foi Sonic 4, acho que o nome não é Sonic 4. Mas o jogo é qual... é quase um reboot em 3D, do ponto de vista é 2D, mas os bonecos em 3D, do primeiro Sonic. Epá, não vejo grande novidade nesta notícia, porque é muito difícil, e temos visto, muito difícil fazer novos jogos do Sonic. A malta está muito agarrada aos que são em 2D.
Uhum.
Os 3D são horríveis, para mim, todos. Mas o que eu sei é que, por exemplo, uma criança adora, meu sobrinho adora jogar aos Sonic em 3D.
Eu ia perguntar agora, adora. O que é que o teu sobrinho prefere, os 2D adora. Ou os 3D?
Ele gosta de todos porque ele adora o Sonic, mas, por exemplo, eu tinha aqui oferecido pelo Plus o Sonic Forces, acho eu,
uhum.
Que é todo em, acho que é o Sonic Forces, que é todo em 3D. Epá, o puto passou aquilo sozinho, também não é... E há, ele é que há níveis complicados. Até do Sonic... Sonic... Como é que se chama? O Sonic Racing, Sonic Team Racing, aquele dos carros. Pá, jogámos... Eu e ele, os torneios todos, e fizemos o modo história e fizemos isso tudo, tanto na Vita como o último que foi oferecido no Plus. Ele adora e adorou a demo do último, aquele em 3D também. Já ficou maluco com o Superstars, já me pediu para comprar ou para arranjar para analisar. É pá, adora, ele gosta de tudo. Mas eu acho que os jogos perfeitos do Sonic são aqueles em 2D. Tem é que achar uma maneira do equilibrar o jogo em termos de power-ups, em termos de visão do jogo. Eu acho que podiam fazer um pouco como o Mario, como as secções em 2D do Mario. Ai, do Mario da Switch, como é que eles chamam? Mario. Não me lembro. Ajuda-me. Super Mario.
Está a falar de quê?
O último, o Mario da Switch. Aquele que a gente transforma em dinossauro e tudo. As pessoas estão a ouvir.
Não. O Odyssey. O
Odyssey, exatamente. Tem umas secções em 2D que é tipo para relembrar como foi os primeiros Marios e não sei o quê. Eu acho que eles fizeram coisas muito interessantes.
Pá, mas Marios em 2D é o próximo. Aquilo parece genial.
Sim, esse também me pareceu muito bom. Eu acho que eles podiam inventar uma maneira do Sonic ser diferente, criar novos temas, como faz a Nintendo com o Kirby, por exemplo, novas coisas assim, arriscar, não é preciso gastar muito dinheiro, mas tentar mandar o isco a ver se a malta gosta e agarrar um que tenha algumas vendas. Mas eu acredito que um Sonic em 2D não seja propriamente caro de fazer, e eu acho que eles têm que arriscar mais. O Superstars parece-me lindíssimo, honestamente, com novas dinâmicas, novas mecânicas também. E parece que o meio de atravessar o nível está muito melhor do que os Sonics mais antigos. Por isso esta notícia não me surpreende em nada. Pá, desde que não façam muitos Sonics em 3D.
Está tudo bem, né? Concentrem-se nos remakes e remasters e reboots e cenas.
O Frontiers teve algumas análises boas. E, epá, não sei como é que eles não querem melhorar isso.
Não é a minha cena.
Pá, aquele também não foi. Joguei a demo. Bom, não é mau, mas também comparado com os jogos em 3D, quase mundo, vamos falar em mundo aberto, há 50 vezes melhor.
Yeah. Eu concordo. Mas bem, next. Pumba. Ainda no Echo Boomer. Assassin's Creed Mirage não terá ou não vai ter microtransações.
Oh.
É verdade. Foi num... AMA no Reddit, que foi então partilhado que o jogo será livre de microtransações. Sabe sempre bem, não é?
Epá,
a cena é... microtransações não me irritam. Se forem para cenas cosméticas, só compra quem quer.
Sabes? Eu acho que é... Eu acho que isto é muito soltar, porque os outros Assassin's Creed tinham microtransações só estéticas, só o erro.
Yeah. Microtransações estéticas, só compra quem quer.
Exatamente, só, isso não vejo
só
mal.
Me irrita. Irrita-me em duas cenas. Se for um, em três, vá, um pay to win, ou pagar para desbloquear alguma cena, por mínima que seja, ou se forem microtransações, como é, por exemplo, mesmo o caso do FIFA já não é tanto, mas no Ultimate Team, e que te lançam aquilo à cara, te batem com aquilo, tipo, compra, 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 isso aí chateia, porque depois tens putos que não conseguem resistir tanto àquele compra. Agora, se for aquela microtransação que está escondida e tens que ir à loja procurar para comprar, pá, né? Mas pronto, este não vai ter nem escondida, nem à vista. O que deverá ter é muitas cenas no ecrã.
Ui.
Sim, sempre o ecrã cheio de cenas.
Yeah.
Porque,
no mapa, mas este aqui também vai ser à luz dos antigos, por isso não deve ter assim também tantas. Mas nunca fiando, Ubisoft é Ubisoft.
Yeah, é isso mesmo, vamos ver. Mas eu estou a imaginar já assim, bué da cenas. Já, e pumba. mas já, olha, só para falar em bué da cenas, só dizer que aquele jogo dos dinossauros já está disponível para ser jogado e até no Game Pass. O
Exoprimal, não é?
Yeah. O Exoprimal já está jogado para, já está disponível para ser jogado. E está disponível no Game Pass tanto para PC como para console. Não sei se está disponível no Plus ou não, acho que não. Não me parece. É um jogo da Capcom, não é?
Yep.
Por isso já. E falar de cenas estranhas, como microtransações, uma notícia que não tem nada a ver com videojogos. Tem a ver com videojogos, mas não tem nada a ver. É mais com a parte da tecnologia, que é isto. E eu achei piada a isto. Estávamos a falar em off. Como é que vão fazer? Porque para os dispositivos móveis terem a baterias removíveis a partir de 2027, o design dos telemóveis, como conhecemos hoje em dia, e provavelmente telemóveis que já estão em fase inicial de design, vão ter que ser alterados. Se isto foi, o Conselho Europeu, houve uma votação no dia 10 de julho, e a medida será implementada então a partir de 2027. Imagina, deixa-me aqui fazer uma cena. Tanto num como no outro. Tenho aqui dois telemóveis comigo, ok? Vou mostrar os dois e tu vais-me tentar explicar como é que eles aqui, com este design, porque isto é o design normal dos telemóveis hoje em dia, com este design, como é que eles fazem uma bateria removível? Estás pronto, Armando?
Estou à espera.
Então, este é o primeiro.
Tirar as coisas, as capas.
Okay, este é então, o primeiro.
Metes na parte de baixo.
Mete-se uma cena aqui, né? Uma capa amovível aqui. Pronto, ok. E este?
Esse faz o mesmo.
Mas isto aqui é tudo um bloco quase.
É pá, mas antigamente todos os telefones tinham baterias amovíveis. Aí é que está. E depois eu tenho um que já tem 5 anos, por exemplo. Uhum. Tenho um OnePlus 5. Mas daí para trás, eu sempre tive telemóveis, Samsung Galaxy, isso assim, com baterias removíveis. Eu acho que, claro, não sendo obrigatório, a malta mete lá para dentro, até porque em termos de pois para reparar, há malta que é agora estar a reparar isto, vai fora e compra outro. É claro que para os consumistas é mais fácil. Mas não é a primeira vez que a União Europeia obrigou algo, não nas baterias, mas por exemplo no cabo USB-C que a Apple
tem. O novo iPhone já os tem, iPads, né? Os iPads já vêm com o meu Pro, por já exemplo, já tem um antes e tal, e já tem USB-C.
Acho que era para uniformizar os carregadores, não era? Tipo, para não se fazer vários carregadores e várias coisas assim. Acho que faz um bocado de sentido. E se a questão do carregamento rápido é toda igual com o USB-C, depende da paragem do transformador.
As baterias, eu não sei até que ponto é que depois, por exemplo, tu podes ir e compras uma bateria qualquer no Amazon, no eBay, o caraças, em vez de comprar a da marca, mas corre-te o risco daquilo começar a inchar e parece um Galaxy, um Note 7. Mas eu não sei se as marcas, porque isto aí tal, é para é uma medida a favor do consumidor, eu percebo isso, mas imagina uma Samsung ou uma Apple ou uma Oppo que pensa, eu agora a bateria vai à vida e eu vou ter que disponibilizar baterias porque são removíveis. Mas vou pôr uma bateria a custar 150 paus ou 200.
Yeah. Yeah.
E pelo mesmo preço agora, vais a uma loja de uma destas marcas e trocas a bateria. E eles trocam-na por ti.
Mas também não é muito mais barato.
Pois é isso, por o mesmo preço caro. É isso. Mas eu viria esta medida, eu percebo isto e compreendo. Acho que vai estragar muito o design dos telemóveis, como os conhecemos agora. Até podem ficar melhores, porque antigamente, como dizias, eram assim há uns anos, não assim há tantos. Mas, se fosse a favor dos consumidores, era muito mais fixe dizer assim, olha, remoções de baterias, ou alterações de baterias e para mudar a bateria quando vai à vida, não podem custar mais que X.
Yeah. Yeah.
E pronto, e tu ias à loja, trocavas a bateria.
Mas depois também tens ali o terceiro parágrafo, que é assim, smartphones, ainda vá que não vá. Agora os tablets, aqueles super finos.
Já, yeah, já.
Yeah. Os computadores portáteis. O meu portátil yeah. já não tem removível. Há um, os não. antigos, sim. Não, os notebooks, não. como é que vais ter? Os notebooks são coisas tão finas. Yeah. Tens de ter uma slot para tirar yeah. e desligar. Vai ter que ser. Yeah. As consolas de videojogos também, as vão ter que ser as...
Uh-huh. As portáteis, já.
As portáteis, sim. não é? Que já o eram também, acho que a DS dá para desaparafusar.
Um tablet. Tirar. Eu não percebo. Como é que conseguem fazer isso num tablet?
Então, e os notebooks?
Já, yeah, é igual. É a mesma coisa, já. Yeah.
Super, hiper finos. Já,
já, já. Não percebo.
Yeah.
E agora?
Vai ser alguma coisa assim.
Esta pergunta é parva, mano. Prepara-te, ok?
Espera, deixa-me sentar melhor.
Yeah. Então, e isto?
Isso, vais trocar aos orifes como antigamente.
É uma pilha. Mas isso, vou trocar a pilha todos
para
os dias.
Para os não? ouvintes, porque ele está a segurar o
um relógio, um smartwatch.
Um smartwatch. É.
Mas o que eu troco? Tenho que comprar 500 pilhas e tenho uma pilha em casa por dia?
Vais metendo uma por dia e já gozas.
Pois.
Não é que, olha lá.
Espera, eu vou mais longe.
Olha lá, será que.
É isso, é pequenininho. Mas espera, eu vou mais longe. Será? Desculpem. Que a Xbox vai ficar a rir? Porque tem pilhas no comando?
Olha, bem visto. Olha lá, bem visto.
Olha, que isto aqui não dá para tirar a bateria. O DualSense não tira a bateria. O da Xbox, espera, espera. Este aqui acho que é... Espera, eu não quero estragar isto. Ah, este é o que tem as pilhas. Tumba!
Yeah. Mete lá aqui o artigo para baixo. Pode ver o que é que diz aí. Diz aqui, não sei, lê, é interessante. Alargar como smartphones, reventar designs, ok. Nintendo Steam Deck, ok. Mas os comandos faz sentido. Isso faz sentido. Isso é que, essa é que é perfeito.
Será que a Xbox vai ficar a vir?
É que todos os outros equipamentos já tiveram baterias removíveis.
Yeah. Os comandos também, olha, a Xbox.
Sempre, o Xbox sempre teve. Agora, não é? Eu acho que iremos voltar aos
cabos, vai.
Comandos por cabos. Com cabos. E sempre ligados, não dá para tirar USBs, não dá para tirar nada. Porra nenhuma.
Sério.
É pá, temos que esperar até 2027, não é? Pois? Yeah. Não, mais 4 aninhos.
Não, é que há tanta coisa que não tem bateria removível agora. Tu já nem pensas nisso.
Mas olha lá, será que é até X amperes?
Se calhar, por exemplo, não sei.
O telemóvel aqui, 4.000, 5.000 amperes, né? 4.300, ou né? Não, por, olha, por aí. Mas carros, uma coisa destas, não.
Até e-bikes e scooters.
Sim.
Eu depois deixo este link, está aqui o artigo completo, no site da União Europeia, ou do Conselho Europeu.
Mas deve dizer aí as regras e...
Sim, por isso é que eu depois deixo o artigo completo, para quem quiser ir ver.
X ou Y lítio, yeah. Deve ter mais informações.
Está aqui muita coisa, os resultados da votação, eu deixo depois o linkzinho para quem quiser ir ver. Mas, eu acho que a Xbox vai ficar a rir da cena.
Queriam pilhas? Então toma!
Olha, isto assim é que se vê o lobby. Xbox fez ali lobby para não os chatearem com as pilhas do comando, que eles agora podem vir, estão a ver? Nós é que
temos razão. A Duracell é que se vê estragar esta porra toda.
Ai, isso é sério. Isto é muito bom.
Essa é que está boa. Essa é que
por acaso, tu agora falas nisso. A Duracell, as pilhas que vinham nos comandos da Xbox eram sempre da Duracell.
Sim, e alguns comandos de televisão, coisas assim todas.
Então, eu para a Beatriz... A Beatriz comprou o comando do Starfield. Yeah. Então, estas são as pilhas que lá vinham. Foca. Yeah. Foca, amiga. Foca. Isso. Thanks.
Yeah.
Já não são Duracell.
Acabou o contrato. Ou seja,
aquele contrato com a Duracell já acabou. Agora são da Paco. Isso ou o estoque de Duracell tinha acabado e eles meteram lá estas só para despachar. Eu nem conheço esta marca. Isto provavelmente eles compraram na lojinha do canto e meteram lá para despachar. Mas, por isso o contrato da Duracell acabou. Fica aqui em primeira mão. no jogo a jogo. Notícias multimídia exclusivas. Mas e Armando? Mas já que estamos a falar da Xbox, vamos acabar o podcast, que já vamos quase numa hora, com duas cenas. Ok? Vamos começar com a mais séria, que é para demorar menos tempo. Não vamos estar a falar disso, já falamos sobre isto. Acho que já falamos mais sobre isto do que Animal Crossing.
Ai, ai, na altura.
Ok. E é isto. A telenovela da Xbox, Activision, com a aparição da FTC e com a PlayStation pelo meio, está a chegar ao fim. Isto porquê? Porque o senhor tribunal deu razão à Xbox. Ou disse à FTC para eles estarem calados, e a FTC disse, não, nós não queremos estar calados, e meteu um recurso. E agora, o recurso foi negado. Pelo que hoje, dia 18, quando estamos a gravar, e quando o podcast vai sair, é o último dia, espera-se que haja uma... Porque a CMA no Reino Unido ainda está a tentar deliberar as cenas e até disse que podia demorar mais tempo e chegar até ao dia 20 e qualquer coisa. E espera-se que hoje haja ali uma revisão do prazo para não ter, para nenhuma das partes se afastar do negócio. Porque já passou nos Estados Unidos, por isso está tudo cool. A última cena do capítulo é quase um aperto de mãos ou ir sair para beber um copo entre a Xbox e a PlayStation, entre a Microsoft e a Sony, que diz o Phil Spencer no Twitter há dois dias atrás, que a Microsoft e a PlayStation assinaram um contrato, não se sabe quantos anos, inicialmente era até 2027, algo me diz que para eles estarem novamente a partilhar isto, que foi um bocadinho mais, para que Call of Duty continue na PlayStation depois da aquisição da Activision Blizzard. E porque, para além de estarem a partilhar isto, faz-me sentido que seja mais, porque nem a PlayStation quer perder uma enorme fonte de receita que é o Call of Duty, nem a Xbox quer perder aqueles jogadores todos.
Nem os jogadores, nem o dinheiro.
Sim.
Porque eles vão vender...
Né? À PlayStation.
Vão vender esses jogos todos à PlayStation. A PlayStation só ganha, acho que é 30%.
Né? E continua a ser muito
dinheiro. Eu ouvi também no podcast, 30%. E vamos ser honestos, a Xbox não está a vender muitos jogos à la carte, né?
Não, e
tudo bem, depois ganha microtransações nas suas próprias consolas, mas a Microsoft precisa do dinheiro dos jogos vendidos noutras plataformas, tanto do PC e na PlayStation.
E no PC, calma, porque tens o Game Pass
para o Game Pass para quem quiser, sim. Isso tens razão. Olha, a mim a decisão surpreendeu-me. Apenas na questão de, por exemplo, no Twitter, né? Twitter que é uma fonte, se calhar, mais rápida de informação, todos os, vamos falar dos advogados, ou quem é de uma maneira, está ligado de uma maneira mais legal a estas situações, todos davam o caso, ganham a FTC. E pouca gente esperava este resultado. De qualquer maneira, está resolvido. Eu acho que também não queria que isto se arrastasse mais.
Agora só faltam os coninhos.
Ou bem de todos. Ou bem de todos. Acho que se a Microsoft ganhou. Acabem o negócio para ser o mais rápido possível e façam a sua estratégia como sempre quiseram fazer. E vamos ver se realmente daqui vai sair um futuro melhor
para a Blizzard.
Para a Blizzard ou para... Para a Microsoft também, para os jogadores, que é o principal, que eu aí tenho algumas, não digo dúvidas, mas pronto, sou um bocado cético. Mas de qualquer maneira, está resolvido. Logo no dia a seguir, ou dois dias a seguir, fizeram um acordo com a PlayStation. Tá, vamos em frente, batam a porta e vamos embora. Reformula as suas estratégias. E vamos embora e temos que andar
com o frente. No mundo ideal não havia um exclusivo. Qualquer pessoa jogava o que quisesse, onde quisesse. Mas eles existem, sejam first party ou não.
Ou third party, ou negócios, ou acordos.
Eles existem e é por isso que para jogares o Final Fantasy XVI tens de ter uma PS5. Nem no PC o podes jogar, por isso... são cenas que existem, algumas por bem, outras nem tanto. Por isso, é o que é. A última notícia, Armando, que é do Gold. Não sei se te lembras, mas há uns tempos a Xbox tentou aumentar o preço do Live Gold. Que aquilo anualmente saía tipo para o dobro. E a comunidade Xbox revoltou-se e a Xbox disse, ok, a gente não aumenta. Agora, o que fizeram foi fazer um rebranding ao serviço. Passa a ser o Xbox Game Pass Core. E chega no dia 14 de setembro. Conta com o serviço online, como o Live. Conta com desconto exclusivo. Não conta com aquelas ofertas mensais do Live que nem eram grande coisa. Mas conta com uma biblioteca de 25 jogos e uma promessa de adicionar jogos a esta biblioteca 2 a 3 vezes ao ano. Não todos os meses, como existe no Xbox Game Pass Ultimate. Não sei bem o sotaque americano, sorry. Mas o Core vai ter jogos 2 vezes ou 3 por ano. Os 25 jogos são estes. Among Us, Descenders, Dishonored 2, Doom Eternal, Fable, Fallout 4, o 76, o Horizon 4, Gear 5 e por aí fora.
Ou seja, isto é quem tinha o Gold, não é?
Já, passa para isto.
Passa para isto com 25 jogos. Bom negócio.
E quem quiser isto, compra por qualquer coisa como 9,99 por mês, dólares, ou 60 por ano. Não está mal.
Nada 60 mal.
Por ano, são 6 paus por mês, menos de 6 paus por mês. Não está mal.
Nada mal
mesmo. Agora, melhor ainda, todos os jogos do Live Gold que tenhas adicionado à tua biblioteca, continuam disponíveis.
Sim.
Desde que tenhas uma subscrição ativa.
Ativa,
Todos os jogos Xbox 360 que tenhas adicionado à tua biblioteca continuam ativos, mesmo que não tenhas uma subscrição. Ou seja, tu tiveste Live Gold, não queres este Core porque gostavas era do nome Gold. Não gostas do nome Core e não queres mais. Zangas-te. Podes continuar a jogar os jogos da 360. Esses ficarão disponíveis, são teus. Não interessa se tens subscrição ativa ou não, a Microsoft oferece.
Bem bom.
Acho que é bom. Todos os jogadores, eles saem a 14 de setembro, a todos os jogadores no dia 1 de setembro que sejam live vão começar a fazer parte do Core. Novos jogadores poderão comprar então este serviço e acesso aos 25 jogos da biblioteca a partir do dia 14 de setembro. E é isto.
Very nice.
São estas as notícias.
Core.
É, o Core é aqueles exercícios que fazes, não é? Para o Core.
Meu Deus do céu.
Por isso já sabem, se nunca gostaram de ir ao ginásio, podem subscrever o Xbox Game Pass Core. E olha, segundo a publicidade, temos aqui o Slack que está com 50% de desconto no Pro.
Slack é uma ferramenta espetacular.
É verdade, nós usávamos.
Já usámos.
Agora não usamos nada, porque somos há muita gente
que usa mesmo lá fora. É muito bom mesmo.
É isto. Amigos, foi isto. Para a semana, não sei ainda se vai ser live ou não. Uma cena que eu e o Armando vamos discutir nos bastidores. Mas voltaremos durante o verão num livezinho. Quando o David se dignar a juntar a nós. Por isso, é isto. Vamos ter também novidades. Poderá aparecer uma terceira pessoa da equipa do Future Behind no podcast, que não o Paulo. Sabes aquela cena de bons filhos à casa
torna?
Poderá estar alguém para aparecer. Mas deixo no ar, não interessa quem é, deixo no ar e já conto ao Armando em back office. Ou no back office nada, em off. É isto. Amigos, até para a semana. Beijinhos e abraços e bons jogos. Adeus, Armando.
Adeus, até para a semana.